As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Uma menina de apenas 13 anos foi transportada para o Hospital de Santa Maria depois de ter sido vítima de uma situação de pré-afogamento numa piscina de uma vivenda situada na zona norte do entroncamento. Por aquilo que a nossa redação apurou, a intervenção dos bombeiros foi fundamental nesta fase, uma vez que conseguiram reverter a paragem cardiorrespiratória em que a criança se encontrava na altura da chegada dos meios. Conseguida esta estabilidade clínica, então a menina foi evacuada para Lisboa. Estiveram mobilizados cerca de 20 operacionais com necessidade de apoio psicológico à família da criança. Um homem de 64 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Torres Novas por suspeitas da prática de violência doméstica. Na sequência de uma investigação, os militares da GNR apuraram que o suspeito exercia violência física e psicológica sobre a vítima, a sua companheira de 63 anos. Foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária, onde foram apreendidas 3 armas de fogo, 19 armas brancas como lanças, machados e espadas e ainda 7 cartuchos. O indivíduo foi detido e apresenta a primeira o interrogatório no Tribunal de Santarém, tendo sido aplicadas as medidas de coação de afastamento da vítima e proibição de adquirir armas de fogo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há mais 2 pessoas infectadas com Covid-19 no Médio Tejo, precisamente nos concelhos de Torres Novas e do Entroncamento, o que elevou para 492 o número de doenças na região desde a chegada da pandemia. Nesta altura, há 110 infecções em curso. Nota positiva para o concelho de Tomar, que não teve casos nos últimos 16 dias. Após a atualização mais recente da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o concelho de Tomar continua com o maior número de infecções ativas, 31, seguindo Sabrantes com 30 e Maçã com 16. Ferreira dos Êxeres e Cerdoval não têm qualquer registro em curso. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Tomar, 135 casos, com 100 recuperados e 4 óbitos. Orém, 116 infecções e 108 recuperações. Torres Novas, 69 casos, 50 recuperações e 6 mortes. Abrantes, 51 infectados, dos quais 21 estão curados. Entroncamento, 47 infecções, 40 recuperados e 2 mortes. Maçã, 26 infecções, 9 recuperados e 1 óbito. Alcanena, 23 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 11 casos, 7 dos quais dados como curados. Ferreira do Zezer, 8 casos, todos eles já recuperados. Constância, 4 infecções, 3 das quais já recuperadas. E Sadoval, com 2 casos, ambos recuperados.
Rádio Air, informação.
Uma médica que presta serviço no Hospital de Santarém está infectada com coronavírus, situação que já obrigou a que 9 profissionais da citada estrutura estejam agora em quarentena devido a contactos diretos com a mulher contaminada. Refira-se que esta médica também presta cuidados numa casa de repouso da Póvoa de Santarém, onde recentemente se detectou um surto. Quanto ao hospital, sublinha-se que a administração já encontrou soluções ao nível de recursos humanos no sentido de comatar as ausências forçadas, nomeadamente para as urgências.
Rádio Air, informação.
Um homem e uma mulher, ambos residentes em Lisboa e Val do Tejo, são as mais recentes vítimas de infecção Covid-19 no nosso país. Estão em causa 2 pessoas que tinham mais de 80 anos. Portugal lamenta assim 1.807 mortes desde a chegada da pandemia, das quais 911 são homens e 896 são mulheres. No que a casos confirmados diz respeito, a Direção-Geral da Saúde deu conta de mais 362 infecções, num total de 56.274 doenças. Deste número recente, importa dizer que 214 foram detectadas em Lisboa e Val do Tejo e 109 no Norte, 25 no Centro, 8 no Alentejo, 5 no Algarve e 1 nos Açores. Nesta altura, estão internadas 311 pessoas, das quais 38 em unidades de cuidados intensivos. A extensão médica de Casais irá reabrir no dia 2 de setembro. A confirmação é da Junta de Freguesia de Casais, Alvio Beira, que emitiu um comunicado onde dá conta dessa boa notícia para os utentes. Nesse mesmo texto é referido que esta reabertura é resultado de uma conversação entre a Associação de Casais e o ACES do Médio Tejo, onde este executivo esteve presente e sempre demonstrou toda a abertura para colaborar neste processo. Nessa reunião saiu uma vistoria ao local de onde ficou a certeza de que as instalações têm todas as condições para voltar a receber os seus utentes. Para a segurança de todos, ficou acertado que o local seria higienizado e o espaço de bar-restaurante estaria encerrado no dia de consulta.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há várias localidades na freguesia de Casais Alviubeira que estão a registar desde o mês de maio problemas diários no fornecimento de água. Depois de vários contactos a alertar para esses constrangimentos, exemplo do envio de cartas para a Tejo Ambiente, uma delegação representativa da freguesia deslocou-se aos serviços da empresa em Tomar para entregar uma reclamação dirigida à administração daquela empresa, dando conta novamente do problema. Recordo que esta área do Conselho de Tomar é servida por um sistema de condutas com mais de 20 anos, abastecido a partir do Conselho de Ferreira do Zêzere e que necessita há muito de ser intervencionado. Quanto aos problemas no abastecimento, eles verificam sobretudo ao fim do dia, princípio da noite, à altura em que o consumo de água sobe na rede, como referiu Cristina Inácio, residente na localidade de Olas, e quem, com o presidente da Junta de Freguesia, fez a entrega da reclamação.
Vivo nas Olas, freguesia de Casais, Alviubeira, e hoje viemos entregar uma reclamação à Tejo Ambiente, uma vez que na nossa aldeia estamos a sofrer interrupções consecutivas do fornecimento de água, desde maio. Volta de maio, portanto, mas são dias consecutivos, tem sido diariamente, já temos máquinas avariadas, tubos rebentados, e uma vez que isto se trata de uma situação diária, os moradores estão descontentes e podemos chegar de várias formas, desde telefonemas, e-mails, e nunca obtivemos resposta alguma. Isso mesmo, decidimos vir à fonte. Temos caudal reduzido durante várias vezes ao longo do dia e normalmente à noite falta mesmo, temos mesmo interrupção. Okay. Não há lavar a louça à noite, não há tomar banho à noite, porque normalmente é sempre entre as 8 e as 10 e meia, às vezes até mais tarde, e as pessoas já se habituaram a esta, mas nós não temos que nos habituar a isto. Portanto, nós temos direito a um serviço, até porque chega ao final do mês e a fatura está lá para pagar. E as interrupções são sucessivas. Se fosse uma coisa pontual e que nos dissessem alguma coisa, mas não temos resposta alguma e acontece diariamente. E a fatura chega sempre a casa com o mesmo valor, ou temos situações de moradores em que a fatura aumentou. E temos alguns moradores que, para além desta reclamação, vão entregar pessoalmente, porque temos máquinas avariadas, tubos rebentados, e ainda para mais, uma vez que nós já, desde que isto iniciou, temos vindo a apresentar reclamações. E nem uma informação, nem uma resposta, não há nada, não temos informação nenhuma da parte deles. E às vezes ainda nos respondiam de forma menos simpática.
João Alves, presidente da Junta de Casais Alviubeira, dava depois conta das repetidas reclamações feitas desde junho, mas que não mereceram resposta da Tejo Ambiente.
Nós em junho fizemos uma reclamação por mail ao Tejo Ambiente, depois a situação continuou, depois em julho voltamos a fazer, em agosto já tínhamos feito outra. Porque, entretanto, também pessoas do... não é só nas Olas, é pessoas de Santa Catarina, da Venda Nova. Da Venda Nova até ao Algarve já é uma situação de outros anos, que se vem mantendo, que se vem agravando. E, portanto, tivemos reclamações também de outras localidades. E até, na última reclamação que fizemos para a Tejo Ambiente, até reencaminhámos um mail do meu município que mandou uma reclamação onde falava precisamente nesse assunto. Portanto, nestes 3 meses não houve nenhuma... Não houve nenhuma resposta, porque a Junta de Freguesia é uma entidade que representa os municípios e os pagadores das faturas. E, portanto, se a Junta de Freguesia não merece resposta, é porque algo vai mal. Acho que há aqui uma manifesta falta de respeito pelas entidades. Portanto, aquilo que eu acho que devia ter acontecido era deslocarem técnicos aos locais, tentarem apurar as responsabilidades, as razões, e dar-lhes alguma justificação, portanto, qualquer coisa para tentar investigar o que é que se passa, porque você imagina o que é que vocês sabem, o Presidente Junta que está no terreno em contacto com as populações, está todos os dias a ser bombardeado, para além de ser desagradável, a gente sabe que as pessoas têm razão, e que o problema está aí, é a razão. A razão está do lado das pessoas que pagam as faturas, nós representamos as pessoas e temos que estar aqui, temos que dar a cara. Isto nem sequer é política, isto é uma situação... É uma situação prática, de direito que as pessoas têm. O problema da nossa freguesia e de outras freguesias do Conselho é que as condutas estão obsoletas. Já estão lá há muitos anos, como disse, 20 anos. As águas, como são, em alguns casos, calcárias, entopem as condutas. E o problema que se passou, que se vinha a passar, sobretudo no Algás, Casal dos Muros, Venda Nova, Casal de Pinheira, etc., tem a ver com isso. E aquilo que os demais fizeram aqui há 2 ou 3 anos foi tentar cortar, abrir caixas aqui e ali, e foram drenando, foram limpando as condutas e melhorou sensivelmente, mas isso não resolve o problema. E agora o problema voltou. Portanto, agora, eu não sei se esse problema das olas e de Santa Catarina terá a ver com condutas entupidas, não faço ideia. Não temos nenhuma explicação e creio que os funcionários políticos me dizem também não encontram nenhuma, mas tem que haver alguma.
Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Orange, já fez saber que a estrada do Casal da Fonte em Formigais não é uma prioridade. Na recente edição de A Hora do Presidente, o autarca foi questionado por um munícipe que se queixou, inclusivamente, da falta de limpeza na via em causa. Luís Albuquerque estimou que uma eventual intervenção naquela estrada estaria orçada em 100 mil euros, referindo que há outras prioridades a concretizar.
Nós, e eu nos últimos dias tenho vindo a receber todos os senhores presidentes de junta de freguesia a preparar o orçamento do próximo ano, e temos visto e temos vindo a perceber que todos eles nos trazem inúmeras estradas para serem requalificadas. E obviamente, por muitos recursos que possamos ter, não conseguimos de forma alguma chegar a todo lado. E por isso temos que estabelecer prioridades. E esta estrada é uma estrada que está, neste momento, devidamente quantificada em termos de valor. Estamos a falar de um valor que ultrapassa mais de 100 mil euros para a requalificar, e é uma estrada que serve duas ou três habitações. E por isso, reconhecendo que todos os moradores que ali habitam naquele local merecem ter uma estrada boa para se servirem, mas também temos que reconhecer que tem que haver prioridades, e há neste momento, o município e as juntas de freguesia têm neste momento outro tipo de prioridades em relação a esta estrada. Como disse, não conseguimos chegar a todo lado, de uma vez só, está identificada, está quantificada, mas de acordo com aquilo que a União de Freguesias nos disse e com aquilo que nós também entendemos, não é neste momento uma das nossas prioridades, e por isso, infelizmente, tenho que lhe dizer que não poderemos fazê-la nos próximos tempos, sendo que, como disse, está devidamente quantificada e identificada.
O distrito de Santarém viu nascer 91 empresas durante o mês de julho, segundo dados revelados pela NERSAN, Associação Empresarial. O Conselho de Orém foi o mais ativo, com a criação de 16 sociedades, a que se segue Santarém com 14. Seguem-se Benavente e Coruche, com 8 cada. Abrantes e Salvaterra de Magos apresentaram 7 empresas cada um, seguindo-se Entroncamento e Torres Novas, com a criação de 5 sociedades. Rio Maior contou com 4 firmas, enquanto Tomar, Almeirim e Mação criaram 3 sociedades cada. Cartaxo e Alpiarça tiveram 2, Alcanena, Constância, Golgã e Vila Nova da Barquinha constituíram apenas uma empresa cada. Chamusca, Ferreira do Zêzere e Sardual não criaram sociedades em julho de 2020. Por setores de atividade, destacam-se o comércio a retalho, 11, a construção de edifícios residenciais e não residenciais, restaurantes tipo tradicional e compra e venda de bens imobiliários, todos estes setores com 5 empresas criadas.
Rádio Air, informação.
A Direção-Geral da Saúde já deu a conhecer quais as normas que devem regular o regresso à atividade das diferentes modalidades desportivas, sendo que um dos aspectos que salta à vista tem a ver com a proibição da retoma das camadas jovens, isto para além de diversos constrangimentos que se colocam às equipas séniores. A ERTS falou com Abel Bento, o presidente do União do Tomar, que deixou claro que o desporto a este nível, a um nível amador, entenda-se, poderá ter os dias contados caso não existam apoios mais efetivos.
O que eu acho que terá que acontecer é que todos nós, quando digo todos nós, é mesmo todos nós, a nível mundial, teremos que aprender a viver com esta situação. Compreendemos que, a nível de futebol amador ou de formação, em que as condições são, por vezes, nenhumas, que seja muito difícil toda esta situação. Agora, há uma retoma já imediata da parte sénior. Temos indicações que vai haver uma reunião hoje com a Federação e as associações para que criem uma linha de arranque da época progressiva, ou seja, enfim, as equipas não arrancarem todas ao mesmo tempo, mas sim de uma forma progressiva. Temos consciência que as normas que saíram agora, e mesmo as da Diretriz 36, mas incluindo também aqui a Diretriz 30, que não são passíveis de fazer a este nível. Não é possível não poderem treinar dois grupos ao mesmo tempo. Não é possível fazer testes. Portanto, há uma série de situações aqui muito difíceis. Nós, o Neil Tomar, vamos amanhã ter uma reunião bastante profunda no sentido de uma análise também bastante aprofundada destas novas diretrizes que foram conhecidas ontem entre nós, o Neil Tomar, também com o nosso médico, o Dr. João Simões, que este ano está connosco, e também convidámos o responsável da parte do desporto da autarquia para uma discussão bastante profunda e uma análise cuidada de toda esta situação, de forma a criarmos em conjunto também com a própria autarquia um plano de contingência que nos permita retomar a atividade geral com a formação, assim que tenhamos garantias também por parte da DGS e da própria Federação Portuguesa de Futebol e a Associação de Futebol Santarém. Portanto, estamos a trabalhar profundamente nisso, já criámos linhas de regras. Neste momento os nossos séniores já têm completamente toda uma linha de regras em relação ao Covid que têm que seguir, portanto está tudo a correr bem, estamos a trabalhar bem também nesse sentido. Toda a gente está a fazer um esforço na prevenção possível a este nível e estou convencido que pouco mais podemos fazer. Agora, uma coisa é certa, teremos que aprender a viver com isto, com todas as dificuldades. Agora, nunca o futebol amador ou qualquer outra modalidade, porque estamos a falar do futebol, mas não é o futebol, mas sim todas as modalidades a este nível terão capacidade para resolver isto sozinhos, sobreviver sozinhos, porque mesmo a nível sénior não é possível sobreviver se não houver público nos estádios e se os clubes não tiverem mais ajuda. Portanto, só para perceberem, um jogo de futebol sénior a nível de primeira divisão custa 300-350 euros em termos de organização em casa. Caso não haja bilheteira, não haja bar, não haja qualquer tipo de ajuda, dificilmente se conseguirá arranjar publicidade, patrocinadores. Os sócios perguntam para que é que vão pagar as cotas. Portanto, há aqui uma série de situações que, se não forem resolvidas rapidamente, corremos o risco do futebol no seu todo poder atingir situações de grande gravidade e de muitos clubes não terem capacidade de sobrevivência.
A Festa da Benção do Gado, iniciativa que se realiza de 4 em 4 anos na localidade de Riachos, concelho de Torres Novas, está a concorrer às 7 maravilhas da cultura popular e, de olhos colocados na grande final, concertos, tasquinhas, exposições, atividades desportivas, ruas engalanadas, corrida de touros, procissões, demonstrações etnográficas e o cortejo da Benção do Gado, assim como corrida de carrinhos de rolamentos, passeio equestre, largada e muito mais, caracterizam este evento, que se realiza há décadas e que assenta em tradições medievais. Nuno Ribeiro, um dos elementos responsáveis pela realização da Festa da Benção do Gado, falou à ERTE sobre esta iniciativa e deixou um apelo ao voto nesta semifinal, período aberto até este domingo.
Isso é um evento já com um tamanho grande e que traz milhares de pessoas aqui ao concelho e à região e que tem já, por isso, largos anos de vida. Aliás, nós, a festa em si, por isso aquilo que chamamos a Festa da Benção do Gado, teve a primeira ação, digamos, em 1937, com a ligação elétrica, por isso a ligação de luz e elétrica aqui em Riachos, mas isto é uma tradição que já existe desde os tempos medievais, por isso que há escrituras de que havia esta bênção do gado, que servia exatamente para benzer os animais e por assim dizer, protegê-los para a produção agrícola dessa época. E por isso isto é algo que se manteve, perdurou e que depois, com esta nova modernidade, acabou por ser criado uma dinâmica festiva à volta desta parte religiosa e depois criando a ligação das duas coisas. E com isto depois tem crescido Riachos, é ainda um concelho, aliás, é uma freguesia ainda bastante rural, não é? Ou seja, com uma ligação muito grande à parte agrícola, e que fez com que sempre houvesse um grande envolvimento das empresas agrícolas aqui da zona, dos agricultores, e isto fez com que a festa fosse crescendo, isso aumentando o número de participantes, aumentando o número de atividades. A população é também muito dinâmica, envolve-se bastante, por isso temos as ruas enfeitadas, porque há aqui um desafio muito grande das pessoas se envolverem, quererem enfeitar as ruas, quererem enfeitar a sua casa, e depois todas as associações aqui da Freguesia de Riacho, mas também outras do Conselho de Torres Novas, envolvem-se e organizam atividades que traz pessoas de todo o país para participar.
Neste momento, então, nós estamos em votação até ao próximo domingo, por isso que é quando acaba esta próxima fase, ou seja, esta semifinal, e para quem quiser apoiar, basta ligar um telefone e ligar, por isso para o número 760-752-277-752, para poder apoiar a festa da Benção do Gado. E com isto, quanto mais votos tivermos, mais facilmente passamos. Vou repetir o número 760-207-752. Para o próximo ano, este ano, a festa foi cancelada devido à situação em que estamos, mas tudo aponta que no próximo ano irá acontecer, por isso é a nossa expectativa. Estamos a aguardar também o desenvolvimento e o desenrolar desta situação por qual estamos a passar. Mas todos estamos a acreditar que no próximo ano teremos a festa da Benção do Gado aqui em Riacho, e por isso fica já o convite feito para que em julho do próximo ano possam nos visitar aqui em Riacho.
E assim finalizamos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.